Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurinhos em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a Comic Con 2016. Estamos aqui com Rafael Santos.
Ano que vem eu vou,
Muito bem, Tiago Siqueira.
Como em Comic Con XP você mora no meu coração, mas só de San Diego tem Grant Morrison e Stoya dando autógrafo no mesmo pavilhão.
Wilker Medeiros.
Ai, ai, cada vez que passa... Deixa eu
recompor. Essa tristeza aí no começo, não.
É, foda, deixa eu me recompor. Cada ano que passa, mais eu tenho vontade de continuar a ser nerd, viu? Porque, meu Deus.
Vamos falar aqui sobre a Comic Con San Diego de 2016, exatamente. Vou fazer aqui um resumo de tudo que de melhor aconteceu nessa feira. Vamos falar, dentre outras coisas, sobre os painéis da Marvel e da DC, né? Sobre Mulher Maravilha, Liga da Justiça e etc. Vamos falar também sobre Pantera Negra, Doutor Estranho, Guardião da Galáxia, Homem-Aranha e tudo mais. Além de vários outros filmes aí que permearam a Comic Con, como o filme lá do Donkey Kong, filho do King Kong. Filme do King Kong lá, também tem o James Cameron que foi pra falar sobre os 30 anos de Aliens. Rei Arthur também esteve na Comic Con e nós vamos comentar também. Tem muita coisa pra nós comentarmos aqui, lembrando já do começo, que você pergunta, cadê? Mas como é que eu vejo essas coisas que vocês estão comentando? Aqui na postagem desse podcast, cinemacomrapadura.com.br, você vai na edição específica deste podcast, tem todos os links. Aí você fala assim, ah, Jurandir, eu não quero acessar o site, eu não quero ajudar vocês a crescerem, eu quero, quero ver no meu aplicativo,
eu quero,
é possível.
Que vocês se explodam.
Isso, eu só quero ouvir o podcast e ver os links aqui, é possível. Se você escuta em algum aplicativo o Rapadura Cash, vai lá na descrição desse podcast, no seu aplicativo aí, pega aí o celular aí, vai lá agora, tem lá a descrição, você vai ver todos os links que nós vamos falar aqui nesta edição, sobretudo, todos os trailers, todas as fotos, tudo mais, pode ficar tranquilo, você vai ficar por dentro de tudo. É isso, vamos falar sobre a San Diego Comic Con 2016 agora, aqui no Rapadura Cast.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
San Diego Comic Con, esse evento que acontece anualmente lá em San Diego, né? A cidade se transforma em cultura pop para receber fãs aí do mundo inteiro, né? Jornalistas, especialistas, blogueiros, vlogueiros, podcast, todo mundo vai para aquele local, porque lá que são feitos os grandes anúncios, principalmente dos principais estúdios de cinema e principalmente dos estúdios que trabalham com super-heróis, né? E aí a gente vê sempre esse fenômeno, anúncio de trailers, anúncio de nomes para os futuros filmes e etc e coisa e tal. Este ano não foi diferente, né? Só que antes a gente falar sobre Marvel e DC barra Warner, a gente pode falar sobre outras coisas que aconteceram ao redor da Comic Con que foram bacanas. O que, é que a gente pode começar falando?
Kong, cara. Kong foi foda.
Ilha da Caveira. Olha o tamanho do King Kong, gente.
Anabolizar o bicho pro crossover com Godzilla, né, cara?
Que fantástico. Tem trailer. Tudo que a gente tá falando tem trailer. Tem link na postagem aqui para você acompanhar.
Tem o DNA de Apocalipse Sinal, né? A... aquela tomada do helicóptero,
a tomada dos helicópteros,
tá, sol, as cenas panorâmicas daquelas explosões gigantes e tal, né? E a proporção realmente do Kong, né, bicho, que agora tá gigantesco, né, e parece que a ideia é outra, né, cara, eu acho que não vai ter muito aquele lance da proximidade não, né, da meninazinha
com... Um aqui cara, não vai ter a Bela que matou a fera, não, viu?
Exatamente a frase, né, que foi dito, né, em uma das entrevistas, que, rapaz, esse filme aqui não é de Bela e Fera, não. Aqui o bicho vai pegar mesmo, cara. Vai ser porradaria, tiro e bomba.
O Tom Hiddleston, meu pai, né, ele tava loucaço, bicho.
E elenco foda, né? Samuel Jackson, Brian Larson, Joe Goodman, John C. Reilly, perfeito, John C. Reilly. Porra, incrível, mano.
Cara, parece elenco de filme indie, sabe? Só que fazendo filmão grande. E o diretor, apesar de ser novinho, apesar de ser relativamente desconhecido, o cara...
Diretor de série de TV, né, Thiago?
Diretor de série de TV. Mas foi assim que pegaram os russos, né, cara?
O diretor de TV tá aprendendo a filmar certo, porque é tempo e orçamento reduzido. E aí ele filma melhor, cara. Fica mais fácil de montar os filmes. Os diretores mais consagrados e tudo estão filmando demais. É digital, né? Bota no cartão de memória.
É, 200 milhões. 200 milhões aí. Os caras de TV estão gastando a metade. Opa, pera aí. Esse cara sabe trabalhar com pouco orçamento e fazer coisa bacana, né? Então, dá pra esses caras. Tipo, vamos pegar outro exemplo aí de filme que foge um pouco desse cenário de super-herói. O Rei Arthur, né? A Lenda da Espada, o filme novo do Guy Ritchie aí.
Ah, mostrando... mas aí é o diretor autoral, né?
Eu não curti. Eu não curti o trailer.
Quando eu vi, eu curti. Aí teve um momento que eu pensei. E aí não curtiu. Não, não pode.
Não, Guy Ritchie voltando às origens, né, cara? Aquela câmera fixa, louca, e o pessoal correndo e tal.
Ele não podia voltar às origens com um filme de herói em vez de ser com o Rei Arthur?
Pois é, só que não combina, né, bicho?
A gente não sabe.
Eu acho que eu tô contigo, Rafa, assim, porque, né, um tom épico pegando aquela linguagem marginal dele de antigamente.
Existem algumas obras do Rei Arthur, o Young Arthur, por exemplo, e inclusive algumas passagenzinhas do Cornwell que até cabe aquilo dali. Mas eu acho que não o Arthur, né, o Rei Arthur, sendo o centro da história, entendeu? Histórias que margeiam o Rei Arthur, acho que beleza, de boa. Inclusive, colocar mais magia do que o normal. O trailer tem alguns tons de magia ali, né? Só que, pô, será? Ver o Rei Arthur ali, cara, fazendo parkour, aquela correria e tal.
Pois é,
mano. Parece um filme de assalto em algum momento.
Estranho, muito estranho.
Eu acho que tanto eu quanto o PH, a gente tem essa visão, porque, tipo... Os meus Arthur, a minha visão de Arthur vem de Câmara 3000, por exemplo, que colocou o Rei Arthur em outro cenário, mas manteve o personagem mais ou menos como o que a gente viu nos livros do T.H. White.
O Core é o mesmo.
É o único e eterno rei, é Excalibur do Cornwell, pra mim é Camelot 3000.
É isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que o Guy Ritchie é ruim, muito menos que as lendas de Arthur são ruins, né? Só que assim, cara, lendas de Arthur, o pessoal até fala, né, um negócio encomendado pra dar uma história pra Inglaterra, pra Britânia no geral. Eu acho que tem que se tocar com cuidado. Determinadas coisas não precisam de uma nova roupagem, na minha cabeça.
Não é porque tu quer, mano. Tu quer Rei Arthur Game of Thrones, mano. É o que tu quer, mano. É isso.
Não, acho que nem a roupagem meio Game of Thrones caberia. É uma história tão tradicional que, pô, se você notar, a Inglaterra não tem um folclore próprio.
É, sei lá, mas é pegar Dom Pedro I, nem isso, porque Dom Pedro I existiu de fato. Rei Arthur, ele realmente, é como o Siqueira falou, a Inglaterra, o Reino Britânico, não tinha folclore definido e encomendaram praticamente um folclore. Pegaram mais ou menos as lendas que existiam na oralidade pela Europa, não só ali, né, mas pela Europa inteira, e daí colocaram ali nas lendas de Arthur e se tornou um dos tratados de ética da Inglaterra, vamos colocar assim.
Certo.
É como você pegar, então, dado as devidas diferenças e distâncias, você pegar o Dom Pedro I e colocar essa correria... sabe, fugindo.
Será? Será?
Olha, se bem que eu gosto de...
Eu tentei comparar, na verdade, a Sherlock, bicho. E Sherlock geralmente é uma história mais tradicional, apesar de já ter tido, sei lá, 200 mil roupagens, né, diferentes por aí. Mas é um troço inglês muito tradicional, né, que o Guy Ritchie deu uma linguagem bem hollywoodiana. Eu, particularmente, não gosto desses filmes dele. desses dois Sherlocks que ele fez.
Mas o Sherlock se permite muito mais do que Arthur, né, cara?
Uhum. Não, é por isso que você tem o Kenneth Branagh, né? De ser um cara que já tá acostumado aí com Hamlet.
Mas é muito quadradão, mas hoje em dia é papuma, é corte rápido, é.
Mas juros, cara, eu concordo com você, juros, eu concordo muito com você. Mas, se é pra ser assim, que tal não fazer um filme do Rei Arthur?
E juras, existe ainda espaço pro cinema mais quadradão, sabe? Se você ver, por exemplo, o que a Disney tá fazendo, fez com Cinderela, que é do próprio Branagh, que fez sucesso. Se você ver até o Mowgli, por exemplo, que é um filme, apesar de utilizar de maneira muito bem os efeitos especiais, ele, cara, tem uma narrativa bem quadrada.
Cara, faça isso com Lancelot, mas não faça com o Rei Arthur.
Cara, não lembro daquele filme ruim, não, cara.
E por que o Charlie Hunnam, hein? O que é que vocês acharam aí da escolha dele, tendo no elenco aí Eric Bana, Jude Law, né?
Ah, antes, o que é que vocês acharam? Antes ele do que o Ragnar Lothbrok lá, que é o protagonista de Warcraft lá.
Travis Fimmel. Ave Maria. Não, deixa o cara do Sousa Fanark.
Mas assim, em determinados momentos, se você colocar os dois no mesmo saco, se tirar, não dá muita diferença não, tá?
É que eles fazem o mesmo papel, mano. O nordicão barbudo e, ai meu Deus, eu sou fodão, estou sofrendo.
Mas eu gostei do Charlie Hunnam no painel, né? A gente tá, já que é Comic Con, né? A gente esquece isso. Uhum. Mas eu gostei dele, gostei bastante lá no painel, bem humorado, foi um bate-bola, rapidinho ele ficou praticamente sozinho na mesa, né, na tábua redonda lá.
Tá acostumado, né, macho? Ele fez, acho que, 3 anos seguidos de Comic Con com
o
Sousa Fanark, e depois um ano com o Círculo de Fogo, e agora com o Rei Arthur, né, já tá acostumado.
Aliás, Wilke, notícia triste que saiu dessa visita dentro da Comic Con foi que ele não vai estar no Círculo de Fogo 2.
Não. Assim que ele falou, o diretor disse que vai.
Sabe lá Deus como, né? Se o cara disse que ele não tá.
Quero dar assim,
é porque o protagonista do filme vai ser o John Boyega, né, cara? Do Pacific Rim 2.
Né? E não tem jeito desse cara voltar, né, cara? Muito daquele. Se tivesse um ator ali mais conhecido, Círculo de Fogo tinha dado já um upzinho, viu, bicho?
Outro filme que teve um anúncio durante a Comic Con, né, que foi aquele, o terror The Woods, que ele acabou virando A Bruxa de Blair, né, cara? Virou o terceiro filme da franquia A Bruxa de Blair, escondido foi escondido absurdamente, filmaram, e aí do nada mudaram na Comic Con os cartazes lá, foi uma ação de marketing, assim, né?
E aí fomos surpreendidos novamente.
Não, a primeira pergunta que eu tenho, vocês acreditam que pode dar certo sem o Eduardo Sanches e tal? Ou seja, sem os criadores originais, ou na verdade a não presença deles é um plus a mais, né? Já que...
Plus a mais.
Wilke, eu serei polêmico aqui, certo? Eu não gosto do primeiro, o segundo eu acho terrível. Eu não gosto do primeiro.
Primeiro é um clássico.
É o segundo, eu acho uma das piores coisas que eu já vi na minha vida.
Que horroroso.
E o treino do terceiro
é o jogo é uma bosta, mas é justamente isso. Eu acho que você pegar o conceito é muito bom. Eu acho que o marketing do filme, as histórias criadas pra internet e tudo, todo esse conceito é muito bom. Muito bom. E você pegar isso e pegar uma galera que assimilou tudo, todo esse conteúdo quando o filme saiu, e trabalhar em cima disso, eu acho que pode sair coisa boa daí.
O trailer passa o clima, tem a sensação de nostalgia dos filmes anteriores, principalmente do primeiro filme, né, que é o grande clássico do final dos anos 90, aí, de terror, né, praticamente popularizou esse gênero handcam, né.
O Adam Wingard, né, Adam Wingard, ao lado do James Wan, né? Ele é ao lado do James Wan, um dos caras hoje mais elogiados, assim, do terror, né? Americano e tal, assim. Você é o próximo, os dois, né? VHS, The Guest, enfim. Ele tem uma filmografia muito boa, assim, né? E o pessoal curtiu a ideia, né? Eu não sei, cara. Eu não sei se vale a pena mexer de novo no projeto. Eu, diferente do Thiago, assim, eu sou apaixonado pelo primeiro filme. Eu acho a ideia. É uma ideia que o cara teve assim na vida dele, é aquilo mesmo, sabe? E depois o Eduardo Sanches e o Daniel Mancur lá provou que realmente era a ideia que eles tinham incrível, entendeu?
Então, eu acho que seria menos pressão ser o nome de outro filme, assim como foi, por exemplo, o primeiro Invocação do Mal, e fazer uma carreira a partir de um novo título e por aí vai, mesmo que seja fortemente inspirado. Deixa que o público fala isso, o público levanta essa bola. Não precisa ficar trazendo o título, que traz uma puta de uma pressão. É um filme que faz parte, sim, da cultura pop, é um dos ícones da cultura pop, de certa forma, e aí você vai trazer uma pressão de um filme que nunca mais vai voltar, porque é um filme único pelas suas circunstâncias.
Exatamente, perfeito, perfeito.
Animais Fantásticos e Onde Habitam também teve seu painel lá, que foi o painel dentro do grande painel da Warner, né, praticamente o dia inteiro lá de coisas da Warner. E, cara, que legal o painel, viu, cara? Muito legal o Ed Redmayne subindo lá e nervoso para cacete, porque o Hall H tava, nossa, absurdamente lotado, né?
A distribuição das varinhas, cara. E ele trabalhando na distribuição das varinhas, ele interagindo com o público. Pô, isso foi muito lindo, bicho.
Tem no post, tem um vídeo dele fazendo isso.
Olha aí,
isso. As luzes apagadas, rapidinho, luz apagada e tal, não sei o quê. E ele distribui um monte de varinha e diz, gente, eu preciso de vocês aqui, senão não vai ter painel e tal. E aí pede pra todo mundo levantar a varinha e ele faz um feitiço.
Ele, na verdade, não pede pras pessoas levantarem a varinha, ele fala assim, ah, eu sei que vocês não têm varinha aqui. Aí ele fala assim, gente, me ajudem aqui. Aí sai uma galera da Warner distribuindo varinha pra todo mundo no Hall H. E aí, quando ele fala assim, gente, vamos lá, todo mundo com suas varinhas pra cima. Aí vamos lá, Lumos Maxima, ele aponta assim pra tela, aí o efeito aparece na tela e percorre o Hall H inteiro, assim, o efeito, sabe? É muito foda.
Eu fiquei todo arrepiado.
A trabalheira que isso deve ter dado, puta que pariu. Agora, eu acho que foi uma das melhores introduções de painel desde quando o Robert Downey Jr. foi fazer a introdução do Homem de Ferro 3 e entrou no meio da galera.
Desse ano, do Doutor Estranho também foi muito irado, né? Assim, que teve efeitos, assim, de holografia e tudo mais, né? De fumaça e etc. Então...
Infelizmente, esse vídeo não tem, né? Não foi liberado.
A Marvel não liberou nada.
Não tem nada desse vídeo aí. Mas daqui a pouco a gente fala dele. Só que o Animais Fantásticos, um dos ápices, obviamente, teve as entrevistas, que foram boas. Eu acho... esse cara, ele é muito carismático, né? O Redmayne. Ele parece ter um coração bom. Não sei se vocês sentem isso. E eu acho que isso é muito importante pro personagem, porque o personagem tem esse carisma. Do pouquinho que eu conheço do personagem, há esse carisma. É o carisma daquele do outsider, né? Do geek, do freak, por aí. A escolha do ator não poderia ser melhor. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa pro filme, sabe? O segundo trailer que foi liberado nesse painel, ele não é tão bom quanto o primeiro trailer. O primeiro trailer parece ser melhor do que esse.
E eu até queria perguntar isso a tu, Rafa, em relação a essa vibe de Harry Potter. Vocês conseguiram sentir? Porque eu lembro que quando saiu o primeiro trailer do Hobbit, né? O pessoal falava, poxa, é como se eu tivesse voltado de novo pra Terra-média, todo aquele clima e tal.
Eu tô sentindo um filme ainda muito adulto, sabe?
O que eu queria saber era justamente isso. Se vocês conseguem sentir a vibe do Harry Potter nesse filme aí.
A gente não pode esquecer que o público do Harry Potter cresceu, né? Então, tem que ser pra adulto mesmo, sabe? Pelo menos...
Não, pode ser pra adulto, mas o tom infantil te dá, te cria uma nostalgiazinha no coração aqui, Juras. Mas... não tô dizendo que ele tem que ser infantiloide, mas eu acho que ainda não foi apresentado, pelo menos nos trailers, o tom mais infantil do filme. Eu acho que isso, assim, Star Wars tem um tom infantil, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando.
Star Wars que não esteve presente na Comic Con.
Porque teve evento próprio. Por exemplo, no Hobbit que o Wilker citou, a gente revisitou o Condado, a gente revisitou Valfenda, a gente viu o cenário que a gente estava acostumado a ver, sabe? A gente reencontrou velhos amigos, encontrou velhos lugares. Aqui não, aqui eu acho que o objetivo é fazer uma expansão de universo. Tanto é que a história sai da Inglaterra, sai do Reino Unido e vai para o Novo Mundo, vai para os Estados Unidos. E se passa em uma época completamente diferente de Harry Potter. Eu acho que é mais um apêndice, mais uma criação, mais uma história expandindo o universo.
Você acha que isso é bom para o filme, para o que ele pretende ser, assim, esse certo distanciamento, assim?
Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, que vai permitir que o filme caminhe com as suas próprias pernas.
Exato.
Até porque o livro, ele é muito simplesinho. A J.K. Rowling
simplesinho tá tendo... e muito destacado. Ele é muito destacado.
Do mas talvez o roteiro não, né? O roteiro pode ser complexo, pode ter universo, porque ele tem um background, né? De Harry Potter.
A J.K. pegou aquele background, tá expandindo, porque ela é roteirista do não só desse filme, mas da trilogia que vai se desenrolar.
Uhum. É difícil se desprender de Harry Potter, porque afinal foi um background que a gente viu nos 7 livros e nos 8 filmes, né? Então não tem como desprender. Acho que vão ter referências a todo momento. Não,
referências vão ter. Agora, por exemplo...
Não sei nem se referência, assim, sabe? Acho que talvez nem referência, porque se é o mesmo universo, não sei se é tão referência assim, sabe? Eles estão dentro do mesmo universo, gente.
Estão dentro do mesmo universo, mas em continentes diferentes e em épocas diferentes. A gente pode ter uma referência ao Dumbledore lá, um flashback até mostrando
tem,
um Dumbledore,
né? Mais tá novo. Tá no trailer.
Que o Dumbledore fala do Newt Scamander.
Isso, que tentou proteger, tentou salvar ele de ser expulso de Hogwarts. Mas a gente deve ter alguma coisa no pano de fundo. Talvez alguma coisa sobre uma ascensão do Voldemort, não sei. Mas eu acho que o filme essa história vai caminhar com suas próprias pernas. E isso é bom.
Sigamos aqui, antes da gente entrar nos principais filmes aí. O James Cameron esteve na Comic Con para falar do lançamento do Blu-ray dos 30 anos, né, do Aliens, né?
E foi com o elenco todo, é cara.
Elenco inteiro, Sigourney Weaver e tudo mais, né?
É, meu amigo, é dinheiro ali, rapaz.
E aí, obviamente, falou de Avatar, né? Falou de Avatar ali, dizendo que as pessoas questionaram, né? E Avatar precisa desse monte de filme mesmo e tudo. Ele disse, cara, eu escrevo pra caralho, os meus roteiristas também escrevem demais. E a nossa ideia inicial eram 3 filmes e a gente percebeu, putz, dá pra fazer mais. E a Fox gostou da ideia. E a Fox, ele diz aqui, ó, eles têm uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas também é uma oportunidade para gastar muito mais dinheiro. Então há um limite, que são 4 filmes.
E tem uma coisa que ele falou também, que não dá para levar aquele universo de Avatar para tela, para telinha, não dá para levar para TV, porque até animar um rosto de um dos Na'vi gastaria muita grana, seria milhões ali. Ele citou como um exemplo do que pode ser feito com o Clone Wars, por exemplo, que foi uma série animada, digital, que
expandiu, né?
O universo de Star Wars. Estilizada, que expandiu o universo de Star Wars. Ou seja, talvez nós vejamos uma série animada de Avatar no futuro, mas derivado pra TV, não.
É incrível isso, essa dúvida que eu tenho, porque Avatar, pô, se tornou o filme mais lucrativo da história e tudo mais. Mas eu não enxergo esse filme, essa franquia, com punch pra ter tanto pano pra manga, entendeu? Eu adoro Avatar,
viu ainda, adoro, né? Avatar. A gente não viu o desenvolvimento que o James Cameron e a sua equipe de criação deu pra esse universo de Avatar. A gente só tem um filme e, no máximo, um livro falando da fauna e a flora de Avatar e essa parada toda. Mas tirando isso, a gente não tem muito background. Mas aí o James Cameron, que a gente... sempre ousa ficar desconfiando dele, né? Sempre que ele vai lançar um filme novo, a gente fica desconfiando do cara e ele sempre tá aí pra provar a gente do contrário. Mas eu boto fé porque eu acho que ele, se ele diz que tá trabalhando muito na criação do background, e se ele tá produzindo 3-4 filmes ao mesmo tempo, é porque ele acha que tem conteúdo, né? Porque ele não é um cara que faz filme toda hora e tudo, então...
Juras, a gente tem que ver também o atual cenário cinematográfico, cara, porque em 2009, né, já vai fazer quase 10 anos já e tal, eu acho que, apesar de já ter alguns filmes de heróis e tudo mais, não era esse grande filão e tal. Esse monte de filme de Avatar tem... Você acha que tem espaço, assim, pra brilhar realmente? Né?
Eu acho que tem, porque não tem nada a ver com esse super-herói, sabe? É outra coisa, sabe?
Deixa eu roubar a tua pergunta. Pô, eu acho que é legal porque... Você falou, foi interessante, filme de super-heróis e etc. Mas não são filmes de universo próprio, entendeu? Que se, é um universo que ele todinho está condensado naquele filme, se vocês me entendem. O que é que a gente tem? A volta de Star Wars, que tem um puta do universo expandido, que não tá meio condensado ali. E a gente... O último que a gente teve foi uma tentativa do Hobbit, que ainda assim é Senhor dos Anéis. Ou seja, o último que a gente teve mesmo foi Senhor dos Anéis e o Harry Potter, né? Então eu acho legal o Avatar, ele conseguir criar um universo, expandir esse universo. Eu acho não só legal, mas eu acho importante pra dar uma tranquilizada, assim, de filme de herói. Não estou reclamando de filme de herói, eu amo todos, prefiro que tenha do que não tenha. Mas eu quero outros universos. Eu quero universos, inclusive, que foram criados só aqui, no cinema. E a expansão dele partiu do cinema como começou essa história de universo lá no Star Wars em 70 e bolinha.
Como Avatar e como Mad Max e como o próprio Exterminador do Futuro, né? Que são franquias de cinema, né?
E então, Ali, né? Também. Ele já esteve assim... Ele já tornou, assim... franquias enormes, né, cara? O próprio Alien, Exterminador.
E as pessoas podem reclamar o que for. Ah, não gosto, Avatar, tá tudo bem não gostar.
Do filme, ok. Mas do potencial, eu fico meio assim. Porque muito potencial.
Sim, se a gente viu um recorte, né? E ele quer mostrar os planetas. A gente viu um pedaço de Pandora, né? A gente não viu os avatares submarinos, né? Que são debaixo d'água. A gente viu do deserto. A gente não viu nada, né, cara?
Juras? Quando o James Cameron falou que esses próximos filmes, pelo menos os primeiros dessa leva, vão lidar com o oceano, eu fiquei pensando, puta que pariu. Meu irmão, o homem gosta de se desafiar.
Sempre duvido no James Cameron, do próximo filme do cara, mas agora não é o próximo filme, né? Os próximos 4 filmes de uma vez só, né, cara?
Mas ele quer lançar um por ano, né? Ele disse que o maior problema dele é que eles não começaram ainda a produção, as filmagens, né? Mas o background e a tecnologia tá sendo desenvolvida, cara.
Ele faz o filme inteiro com dublês. E aí ele, depois, quando vai filmar com os atores, ele já tem todo o cenário interagindo. Isso. Então, o cenário tá pronto pro ator trabalhar, e não o contrário. Onde faz primeiro o ator, faz primeiro o corpo, pra depois fazer o cenário. Por isso que ficam alguns filmes meio desconexos, principalmente as cenas de ação. Aqui é o contrário. Isolado, o ator vai ver em quem ele vai bater.
Ele quer agilizar esse processo... Porque ele diz que o maior problema de filmar esses filmes de captura de movimento é que o ator filma muito falso, né? Porque ele tá batendo em nada, né? Em vento. E não, agora ele quer que exista contato mesmo. Mesmo que seja o captura de movimento, os atores já vão estar vendo como que eles estão batendo, a física do negócio, sabe? Que já acontece em alguns filmes. No Warcraft já foi usado um pedaço dessa tecnologia, né? Mas o James Cameron quer evoluir. Ele quer evoluir esse pedaço, né? Ele quer que, quando ele começa a filmar lá em 2017, né? Ele já esteja bem antecipada a tecnologia. Ele diz que as histórias estão basicamente prontas, só os acabamentos e o que vai ficar em cada filme, né? É isso que ele quer fazer, né? Então...
A gente basicamente perdeu o James Cameron pelos próximos 6, 7 anos para Pandora. Ele não vai conseguir produzir mais nada além de...
Mas ele Avatar. Já falou que é o último grande projeto dele, sim.
Pois é. Não, mas é que tá...
Nossa, sério, cara? Que merda, hein?
Não, que merda não.
Que merda não, mano. Do caralho. Eu acho do caralho. Que ele vai se dedicar a fazer um universo fantástico, um parque temático e tudo mais.
Eu quero mais. Eu quero mais,
Júlio. Olha, imagina o seguinte.
Todo futuro aí...
Isso aí pode... Isso aí pode deixar...
Ele nunca mais vai fazer Exterminador do Futuro, mano. Pode ficar tranquilo.
Nunca mais. Isso aí não volta. Agora, imagina o seguinte. 6 anos atrás, a gente ficava pensando, pô...
E nem Alien, né, Siqueira? Nem Alien ele volta também.
Nem Alien.
Pode ficar
Alien. Nada. Nem Alien. A gente ficava pensando, pô, a gente vai ver Alien the Battle Angel pelo James Cameron. 10 anos atrás a gente ficava pensando isso. 6 anos atrás a gente pensava isso. Agora já passou pro Robert Rodrigues o projeto.
Deus me livre, nossa, que lixo.
Quanto de universos que o James Cameron podia tirar na cabeça dele, sabe?
Não, cara, mas porra... Mas por que vocês estão diminuindo demais, cara? Porque vocês não gostam do Avatar,
nem
vocês diminuem.
Não, eu sou apaixonado.
Mas deixa o cara tá criando o universo dele, Will, que você se basear em quadrinhos sem
depois
nada.
Depois que ele terminar, mas eu tô lamentando aqui é o fato desse ser o último. Porque é o último, cara.
O último não, o cara vai fazer 4 filmes, mas que último o quê, mano?
Não, pra mim você tá falando aqui, tipo, era o último projeto dele e ele ia encerrar com o Avatar. Não, caramba.
Na básica... eu acho que...
Isso sim.
O James Cameron não vai fazer mais nada além de Avatar, não. Ele tem 4 filmes só Avatar planejados, cara. Não dá.
Peraí, rapidinho, cara. É pedir demais do gênio, porra. Vamos respeitar a criatividade do gênio no sentido de que se ele encontrou o universo onde ele se sente à vontade e ele sabe que ele pode tirar muito mais daquele universo e deixar um legado maior do que é Exterminador do Futuro e vários outros filmes, inclusive o próprio Titanic... Eu quero que ele deixe um legado tão grande quanto Star Wars, quanto Seus Anéis, etc. Eu quero que ele deixe um legado para que quando ele morra, eu ainda sinta vontade de assistir Avatar.
Mas pra mim ele já deixou esse legado, Rafa, também,
não,
sabe?
Não. Então não eu reclama,
Exterminador do Futuro. Exterminador... Não, calma, peraí. Exterminador do Futuro pra mim já é um legado.
Cagaram!
Sei que cagaram, mas podem cagar daqui a 30 anos com Avatar também, caramba. 20 anos com Avatar também.
Mas já tem 4 bons, cara.
A gente não sabe, né? A gente não sabe.
Nem sabe!
Mas eu confio, mas eu consigo colocar a minha confiança no James Cameron. Cara, o cara não vai se dedicar à toa pra fazer um filme de sessão da tarde que a gente assiste e é, beleza, passou, é nóis. Não vai ser isso. Nunca duvide em termos de tecnologia e em termos de universo do James Cameron. Nunca duvide, cara, porque é um cara extremamente criativo, mano.
Quero, mas depois que até terminar Avatar, eu ainda quero que o James Cameron faça alguma coisa.
Mas não, beleza.
Igual
mas
a Tarantino.
Igual mas a Tarantino. O Tarantino é falador, que ele diz assim: não, os meus próximos dois filmes vão ser.
O Tarantino tá encarecendo o 11º filme dele, é só isso.
Exatamente.
Ele já tá fazendo a bilheteria do 11º filme dele.
Isso. Ele tá só. Essa aposentadoria dele é que nem esses caras que dizem que vão se aposentar e estão aí até hoje fazendo. James Cameron, ele não. Uma coisa que o James Cameron não precisa é de dinheiro, tá? Ele não faz isso por dinheiro. Ele adora ganhar dinheiro, mas ele não faz isso por dinheiro, sabe? Ele faz isso porque ele gosta de exercer a criatividade dele, cara.
Não, e apesar que o James Cameron vira e mexe, tá trabalhando com documentário, né? Com exploração.
O James Cameron, cara, ele trabalha, Wilk, com tecnologia, cara. A empresa dele desenvolve tecnologia em parceria com muitas outras, como a Weta Digital lá, pros filmes que a gente assiste aí, à vontade. É tudo tecnologia vindo da Weta e da Lightstorm lá do James Cameron, entendeu?
Chega!
Enfim.
Não, a última pergunta que tem que ser feita é: Siqueira, tu vai dar 10 pro segundo filme ou não, cara?
Não. Não posso dizer isso sem ver um filme, cara.
Gente, vamos falar sobre super-heróis aí que é a Comic Con. A Comic Con acontece porque as pessoas querem saber o futuro da DC e da Marvel nos cinemas, né? E aí, esse ano, nós tivemos a DC, depois de trazer vários filmes, né? Junto com a Warner, Animais Fantásticos, Skull Island, etc. E aí chega a DC com a Warner em parceria aí, mostrando o que teremos para o futuro. No começo lá do painel da DC barra Warner, né, eles chamaram todos os diretores, né, dos principais lançamentos da DC, né, começando com Esquadrão Suicida, Patty Jenkins, do Mulher Maravilha, o Zack Snyder, né, do Liga da Justiça, o diretor de Flash, né, você quer o nome do diretor de Flash?
Rick Famuyiwa.
Exatamente, e aí nós tivemos também o James Wan, né, que é o diretor de Aquaman, e o Ben Affleck, o diretor do filme solo do Batman, né?
Suicide Squad, David Ayer, let's get him out here. From Wonder Woman, Patty Jenkins. From Justice League, Zack Snyder. From The Flash, Rick Famuyiwa. From Aquaman, James Wan. And from Batman, Ben Affleck!
O diretor de Esquadrão Suicida parece com o filme Esquadrão Suicida, né? Pelo menos com o que eu conheço do filme.
Ele é meio engraçado, né?
Careca, né?
E não, ele é meio, né, maluco, assim, tatuadão e falando assim, meu irmão, vamos fuder tudo. Ele fala palavrão pra caralho, os caras... Eu lembro do moderador, ele ficou desconcertado 500 vezes, mano, porque... Eu acho que se ele provocasse o David mais uma vez, o David dá uma mãozada nele, macho.
Olha, o David Ayer, ele fez um filme que eu gosto muito, que é o Coração de Ferro, ele fez Marcados pra Morrer.
Excelente. O objetivo de trazer os diretores da DC, né, os diretores e a diretora da DC, pra mostrar assim, gente... Esses são as cabeças dos filmes da DC barra Warner no cinema, sabe? Uhum. Então, assim, esses são os caras que vão ter sua liberdade, vão ter...
Isso!
Vão produzir, e cada um do seu jeito. Obviamente que depois do Batman vs Superman, tudo agora vai passar por um controle lá do Geoff Johns, né? De tentar, tentar amarrar um pouco os universos, mas cada um vai ter sua liberdade...
Controle de Geoff Johns de não bula no universo.
Exatamente. Como a DC e o Warner sempre deram liberdade pra esses caras produzirem do jeito deles, né? A parada. Né? E eles são contratados exatamente pra isso, né?
Lembra que eu falei lá no cast do Batman vs Superman, disso ser importante que o Gil tá falando, não, porque o pessoal coloca a culpa em cima dos diretores, mas é que eu acho isso importante, essa liberdade artística que esses caras têm, que essas pessoas têm, na verdade. Ou seja, a importância... A Warner cria isso, pô. A Warner cria essa questão da... Ó, estamos contratando realmente artistas aqui pra colocar a cara dele no trabalho, né? E, por exemplo, o trailer da Mulher Maravilha diz muito sobre essa questão da arte, né, Rafa? Acho que tu pode falar melhor sobre isso aí. Porque realmente foi um trailer que pegou todo mundo, assim, de surpresa, né? Muita gente dizendo que é o melhor material da DC desde o último Batman do Nolan, né? Uma coisa, assim, que consegue trazer aquela pegada mais séria, autoral, e trazer um frescor também, né, cara?
Antes do trailer em questão, acho que falar da Patty Jenkins, cara, ela, de todos, o discurso mais bacana, acho que foi o dela, ela me pareceu muito emocionada, e praticamente foi meu primeiro encontro com ela, assim, eu nunca tinha a visto falar, praticamente não tinha nem visto a fisionomia dela, ela me pareceu mais uma atriz do que uma diretora, isso é legal, mais um dessa leva de TV, né, uma diretora também de TV e por aí vai.
É, a diretora do Monster lá, do que deu o Oscar pra Charlize Theron, né?
Isso. Sim. E, cara, como eu senti confiança no que essa mulher falou. Pode ter sido ensaiado? Pode. Mas o discurso dela com relação ao Superman me pareceu muito, muito verdadeiro.
Superman?
Sim, ela deu um discurso sobre o Superman. Ela não falou sobre a Mulher Maravilha. Ela disse que quando viu o Superman do Christopher Reeve, ela olhou e disse, eu posso mais, eu vou poder sempre mais. Foi mais ou menos esse o discurso dela.
Sim.
Eu acho aquilo ali tão genuíno de alguém que deixou um pouquinho de lado a discussão do feminismo e tal. Pensei que ela ia trazer isso, mas ela trouxe da melhor maneira possível, sem citar isso, e dizendo que as mulheres, que elas podem gostar de qualquer coisa, inclusive dos personagens ultramasculinizados, como é o Superman, né? Eu achei bem legal, muito carinhoso o jeito dela falar.
É justamente a alegoria que o Superman trazia naquela época, né? Que o homem podia voar, né? E eu acho que ela, na verdade, ela queria dizer isso. Quando ela viu o Superman do Richard Donner, ela achava que podia voar, né? Que podia fazer mais, né?
É, e aí no painel específico da Mulher Maravilha, né, cara, foi muito legal, né, porque você vê que eles estão felizes com o que eles fizeram, sabe, o filme já tá praticamente finalizado, tem algumas cenas que vão ser refeitas aí, como todo filme grande, né, mas...
Chris Pine tá pinto no lixo.
Diz que no painel do Star Trek ele tava com a cara meio emburrada, né? Que não queria estar lá, não sei o quê. Mas no de Mulher Maravilha ele achou do caralho, né? Ele tava se divertindo.
Pinto no lixo. É. Ele até fala uma vez, né? Sois voz entre as mulheres, faz tipo uma menção assim.
E é massa porque o trailer da Mulher Maravilha, ele pegou todo mundo de surpresa. Era um trailer que já era esperado, né? As pessoas estavam ansiosas, era um trailer quase certo, né, pra Comic Con. E quando foi mostrado, cara, foi muito bacana a reação de todo mundo, né? De ter a... Porra, é o primeiro grande filme de uma super-heroína nessa nova era, né, de filmes de HQs, né, cara? Não, a gente não teve isso, né? Ah, se você pensar, tinha... Vimos antigamente não, alguns anos aí, o Elektra, a Mulher Gato, aí não sei o quê. Mas são filmes, assim, que são tão ruins e tão irrelevantes que a gente pode considerar esse filme da Mulher Maravilha como um grande marco, assim, de filme de super-heroínas. E nem saiu ainda.
Sabe? E, gente, tem que contar que é um ícone. A Mulher Maravilha é um dos três grandes ícones da DC.
Faz parte, aliás, da Trindade, né?
Não, acho que eu tenho que levar até isso. A Mulher Maravilha é um dos grandes ícones dos quadrinhos, da nona arte, ponto. A importância do que a Patty Jenkins e a Gal Gadot também, que ela é quase a embaixatriz do filme.
Ela é demais, né, a Gal Gadot?
Estão tendo para a indústria, não é nem para o filme, não é nem para a DC, nem para a Warner. É para a indústria. O roteiro foi escrito por gente que já trabalhou com a personagem nos quadrinhos, que são o Geoff Johns e o Alan Heinberg. Cara, é você poder pegar uma atriz que realmente muita gente encheu o saco dela. A Gal Gadot, ela deu uma fisicalidade na aparição dela no Batman vs Superman. Apesar do filme não ser unanimidade, ela foi quase unanimidade.
Ah, mas Siqueira, todo mundo que tinha uma desconfiança absurda em cima da Gal Gadot...
Eu tinha, inclusive.
Desde quando ela foi anunciada até sair o Batman vs Superman, todo mundo tinha um pouquinho de desconfiança, né? Porque, enfim... Quando são escolhidos os atores ou as atrizes que vão interpretar ícones no cinema, sempre existe desconfiança. A pessoa nunca coloca crédito de uma vez assim, vamos lá, não sei o quê. A não ser o Jared Leto aí, né? Até o Jared Leto, que é oscarizado. Até o Jared Leto, cara. Que é oscarizado e tudo mais, e já provou que é um puta ator.
Hoje tá um saco, mas a gente fala já.
Sim, a gente fala daqui a pouco. Mas até os caras bons, eles têm que passar... por situação. O próprio Ben Affleck, né? Ele já ele foi lá embaixo. E aí, quando voltou em cima, cara, as pessoas esquecem que o Ben Affleck tem 2 Oscars, cara. As pessoas esquecem, né? Que o cara tem 2 Oscars e tratam ele como se fosse o lixão do cinema, né?
Essa responsabilidade que ela carrega, né, na verdade, é o fato de fazer a super mulher, né, cara? É o símbolo da super mulher, né? É além, eu acho, que do próprio personagem mesmo, né? Tá enraizado, assim, também no poder dela representar, né? Representar ser a grande mulher desses filmes de super-heróis, né?
E a Patty Jenkins, cara, se a gente lembrar a história dela, ela foi usada, e eu acho que o termo que a gente tem que usar aqui realmente é esse, usada pela Marvel, pra manter a Natalie Portman pro Thor 2, e depois descartada, assim, sem cerimônia nenhuma, e substituída pelo Alan Taylor. Sabe?
Ela tem uma parada assim com a Marvel, né? Assim, cara, vou fazer um filme que vai deixar esses da Marvel num chinelo. Ela tem uma motivação. Eu acho que tem uma motivação extra ali, sabe?
Uma coisa que vocês não falaram, que eu achei lindo, tanto no painel da Wonder Woman, quanto nesse painel, e nisso que eu falei da Perry, como tem simpatia em volta a esse filme, né, cara? Uhum. Como tem um carisma interessante. Eu acho que as coisas, assim, piegas o discurso que eu vou dar aqui, mas as coisas, quando são feitas com carinho, sabe, com esse jeitinho, com esse ânimo, você vê os gifs que pipocam de Mulher Maravilha, você vê o jeitinho da... cara, tudo que pediam pra Gal fazer, ela fez, cara.
Ela fez o movimento. Não, eu pegar.
Fez tudo, cara.
O público, tem uma hora que uma menininha faz uma pergunta pra ela. A menina tá vestida de Mulher Maravilha, né? Quando ela se vestia antes do Batman vs Superman, as pessoas não entendiam por que ela se vestia, porque ela não era uma personagem famosa, né? E aí, por causa do filme... A Gal Gadot mostrou por que a Mulher Maravilha é tão foda, sabe? Você vê os olhos da Gal Gadot enchendo de lágrima, cara.
Não, cara, é legal. Isso. Eu acho que boas energias trazem coisas boas, né? Nunca vi energias trazerem coisas ruins. E eu acho que faz parte do projeto. A gente fala muito em filme, mas é um projeto. E é um projeto que às vezes consome anos da vida de alguém. Tem gente aí que não consegue ficar 2 anos no mesmo emprego, cara. Imagine você ficar 2, 3 anos com a dedicação extrema a um projeto, sabe? É só com muita alegria e fora todos os percalços que tem no dia a dia, né? O Zack Snyder, falar um pouquinho do Batman vs Superman aqui, eu não quero entrar no mérito do filme, mas quando você olha hoje pro próprio Zack Snyder e o jeito como ele hoje está falando sobre as coisas que ele vem fazendo...
Ele tá desanimado.
Eu acho que isso é ruim pra qualquer tipo de projeto, na vida, não só pra filme, entendeu? E é o extremo oposto do elenco do Wonder Woman, é o extremo oposto da diretora do Wonder Woman. Se tem um sentimento de vingança com a Marvel, eu acho que é da melhor forma possível esse sentimento de vingança, que é com muito amor e dedicação, que é o que eu tô vendo. Pode ser uma bosta o filme, pode, mas tentaram.
Você vê o caso do Esquadrão Suicida também, né? Um elenco todo se divertindo, dando risada, sai pra caralho.
Sim, tirando o bosta.
O Jared Leto
que tá com a cara de... Peraí, eu preciso que você me explique essa antipatia com o Leto, cara.
Macho, eu não tenho problema nenhum com o Leto. Mas se ele não gosta de estar envolto no filme de quadrinho e de fazer as coisas que os filmes de quadrinho precisam, que é o quê? Falar sobre o filme, ser animado sobre o filme, encarar o personagem mesmo fora de cena, cara, vai cantar teus rock, vai ganhar teus ossos. Deixa os quadrinhos com quem quer.
Porque de todos ali, cara, ele era o único que tava... Gente, é isso, eu tô aqui pra assistir vocês falando, né? E todo mundo queria ouvir o Coringa, né, cara?
Tem uma resposta que ele disse sim, mano. Juro que tem uma resposta que ele disse. O cara fez uma pergunta em nome, ele... Yes.
Pode ser de momento, assim, a gente não sabe o que é que tá rolando ali, né?
Mas esse clima que ele tá trazendo, Rafa, faz parte da mística também, né?
De jeito nenhum.
Mas tá enchendo o saco também essa mística, né? Ele nos sets mandava presentinhos, e ele manda um presente, um rato vivo pra a Margot Robbie lá no painel, sabe assim? Que negócio.
Talvez seja marketing também, né, mano?
Ah, pintarzinho de preto e cantar rock.
O resto do elenco foi uma delícia você acompanhar, por exemplo, no Instagram, o pessoal fazendo selfie dentro do avião, sabe? Todo mundo, sabe, com um jeito bem com a vida, entendeu? Divertido, extrovertido e tal.
O Smith rouba a cena, né, macho? O cara é foda, né?
Teve um momento, Juras, que eu achei muito bacana, que o Henry Cavill, ele colocou a máscara de V de Vingança e foi basicamente fazer uma tietagem lá com o pessoal do Esquadrão Suicida. Quando ele tira a máscara na frente do Will Smith, o Will Smith, ah, o Superman!
Não, legal, e ele primeiro legal. Ele tira uma foto, né? Ele tira uma foto com o Will Smith. Aí ele pega e vai agradecer.
O Smith não viu. O Smith não viu que era o Henry Cavill, né?
Aí quando ele vai agradecer a ele, ó, cara, muito obrigado pela foto. Aí o Will Smith olha assim pra ele, what the fuck?
Tem link no post aí, muito bom esse vídeo, excelente.
E ele postou na própria página dele, né, bicho, o Henry Cavill, né? Você vê que ele vive postando coisas assim, né?
E, cara, foi esse trailer da Mulher Maravilha foi do caralho, né? Assim, muito, muito bacana, assim, a construção do ícone, da personagem, sabe? Mostrando lá Temícera, né? O local lá das Amazonas. Pô, a Claire Underwood, meu irmão, foda pra caralho. Puta, ela pulando lá, com cavalo.
É um humor bem balanceado, tipo, tem aquela cena que o Chris Pine aparece na Ilha Paraíso. E ele é encontrado pela Diana. Ela diz, você é um homem? É, eu acho que eu sou, né? Tem uns diálogos, assim, muito bacanas. Quando...
Do I look like a woman? Do I look like a man, né? Ele fala.
É. Isso. Aquela cena que eles estão no bar, estão indo pro patriarcado e ela fala, o Chris Pine pergunta porque eles nunca viram um homem lá. E você nasceu de quê? Eu nasci pela vontade de Zeus. Ele, tá certo. E quando ela vai pro mundo do patriarcado, aí... a coisa muda, porque ela não entende aquelas regras.
E além do tom da comédia, tem um tom que tem que ter esse filme, né? Uhum. Mulher Maravilha, gente, eu li muito pouco, mas sabendo da história, no geral, Mulher Maravilha é a Daenerys dos quadrinhos, né? É a quebradora de correntes, cara.
PH, nos quadrinhos atualmente, ela é apenas a deusa da guerra.
Justo, não, e ela, o maior símbolo da Mulher Maravilha é a capa onde ela tá quebrando correntes. Isso é muito representativo de feminismo, de várias pautas.
Com certeza.
E no trailer ela fala, né? Tem uma hora que ele diz assim, ó, isso não é coisa pra você, pô, tô preocupado, cuidado aí.
Eu não quero que você faça isso, né? Ele fala, né?
É, e ela diz, rapaz, não se meta. Tem nada a ver você se meter na minha vida aqui.
Fique na sua aí.
Mete não, na boa.
Vai fazer tudo Star Trek aí.
Olha, vai ser interessante que o filme vai misturar justamente a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito que é muito mais brutal, tô falando no campo de batalha, do que a Segunda Guerra Mundial, que é um conflito muito mais escroto.
É o primeiro é desumano.
É desumano e nunca foi mostrado assim de maneira visceral no cinema, sabe? Com a mitologia própria da Mulher Maravilha, que a gente vai ter Ares no filme.
E é um dos motivos, né, Siqueira? Inclusive a Primeira Guerra, por ela ter se desanimado com a humanidade, né? A Mulher Maravilha, né? Que ela até fala no Batman vs Superman, né? Assim, não, eu tô...
Que ela veio de um século de... Ela veio de um século de barbáries.
Exatamente.
Então a gente vai ver justamente o que fez com que ela se desanimasse tanto com a humanidade. Exatamente. Eu acho que isso é um arco muito bacana.
Muito isso, é assim... Esse lado da Primeira Guerra mesmo, vocês acham que vão abordar?
Mas no trailer é só o que mesmo? Tem aí a Primeira Guerra, né?
Eu acho que sim, e eu acho que a gente tem um exemplo relativamente bom disso, que é o Capitão América, o primeiro, por que não o Chris Pine ser aí o Agent Carter da DC, né, cara? Guardando proporções e os relativismos, sim, certeza, dos personagens.
Com certeza, óbvio. Pega, mas faz sentido.
A pergunta, Pega, que eu tenho, na verdade, é justamente sobre essa questão. A gente citou aqui vários exemplos de humor, né, de, assim, de um tom mais leve pro filme e tal. Agora eu pergunto a vocês, perdeu a seriedade e a imponência a Mulher Maravilha? Eu acho que não.
Não, não, não.
A junção disso tudo é perfeito, entendeu?
Inclusive eu senti tons de vingança.
Ou seja, não é preciso, não é nem 8 nem 80, gente. É preciso achar um meio termo aí.
Lutando na guerra, Siqueira, com o escudo e a metralhadora, pá, 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 e ela defendendo o cara, meu irmão. E a armadura, não, olha, existe... cara, Siqueira, não é filme de que a galera usa armadura e parece que nunca usou, mas a armadura da Mulher Maravilha toda surrada, cara, o escudo todo surrado, cara, as pernas ali, como é, aquelas botas, né, dela de metal ali, toda surrada, uhum. Meu irmão.
E aí que tá, a gente vê primeiro no começo ela com a armadura toda bonitinha e tal, e a gente vai vendo depois essa armadura ficando mais desgastada. Isso é bacana, porque não mostra que ela não é um completamente invencível, sabe? Você tem que dar um senso de risco pro que tá acontecendo.
Com certeza.
E outra coisa, uma coisa que Batman vs Superman chamou a atenção no diálogo da Mulher Maravilha foi quando ela fala que já enfrentou monstros de outros mundos. Será que a gente vai ver isso aqui também?
Tomara, e tomara que não mostre no trailer, né?
tu fala Ares, Thiago? Esse, algum ser assim mais...
Ares vai aparecer, Deus da Guerra tem que aparecer, cara. Especialmente considerando o pano de fundo da Primeira Guerra Mundial. Ares vai aparecer.
Os trailers da DC, eles entregam a estrutura do filme. Entrega, isso aconteceu com Batman vs Superman. A gente voltar um pouco aí, aconteceu também com o Returns e etc. Eles entregam a estrutura do filme. Não entregam o como, muito obviamente, né? E a estrutura do filme me pareceu bem clara. Um primeiro ato e um começo de segundo ato na Ilha Temíssera. E uma virada baseada numa possível invasão, não sei como, não sei de que, aí é o ponto, na Ilha Temíssera. E daí ela expande o universo dela e começa ela nessa jornada de Outsider. Exato. Eu acho que não vai ter tanto espaço pra parte mais mítica. Mítica, de fato, misticismo mesmo.
Isso, é.
Mas o finalzinho do filme... É, mas o finalzinho do filme foi isso, e tudo tiver alinhado, aí sim, Mulher Maravilha pode ser, pra mim, o filme que vai marcar a redenção da DC perante a opinião pública.
Não, e abre a Mulher Maravilha pra uma sequência, né? Mulher Maravilha 2, pra gente ver novamente as aventuras dela, porque ela tem background, né, cara?
E outra coisa, como a história dela ela se expande, a gente vê que ela tem milhares de anos de idade, e que tem muita coisa pelo século XX, você consegue fazer uma coisa mais ou menos desvinculada do que estiver acontecendo no Liga da Justiça, por exemplo.
Com certeza.
Você consegue dar uma liberdade maior para os diretores, para os roteiristas explorarem o passado da personagem.
E eu digo mais, viu, Thiago? Eu acho que o recomeço da DC, mesmo com esse filme da Liga da Justiça ainda faltando muita coisa para fazer e tudo mais aí...
Ainda estão filmando, ainda estão em filmagens... Então, acho que estão na metade da
filmagem. Mas eu acho que o recomeço de verdade da DC é nesse Mulher Maravilha, cara. Eu acho que esse filme da Liga da Justiça, a gente vai falar sobre o trailer e tudo mais, mas eu ainda acho que ele tá ainda um pouco impregnado com aquela vibe, né, do Batman vs Superman.
Com certeza. Eu acho que a abertura pra uma tentativa de mudança de perfil e personalidade dos filmes da DC... vai ser exatamente com o Esquadrão Suicida, sabe? O Esquadrão Suicida, ele tem um objetivo, tirar o gosto amargo que ficou pra algumas pessoas do Batman vs Superman. Gente, olha, o tom do Batman vs Superman não é o tom de todos os filmes, não. A gente vai ter também diversão nessa porra. E aí vamos colocar o Esquadrão Suicida, que saiu mais um trailer. Eu recomendo que você não assista, porque a gente tá, cara, nas beiradas... Da estreia do filme. Não vê mais trailer. É um trailer bacana, né, bicho? Tem, mas esse trailer específico, ele brinca com a trilha sonora e tudo mais, então, mas ainda não vê, tá? Deixa pra um negócio aí
depois. Veja depois do filme.
Se quiser alimentar, assiste o painel.
É, tem num post também, tem o link do Esquadrão Suicida, tá no post aí, e no seu aplicativo, se você estiver escutando esse podcast em algum aplicativo, você vai na descrição lá, em links relacionados, e aí tem lá Esquadrão Suicida, que tem o painel e tem algumas entrevistas lá da turma, né? Outro anúncio interessantíssimo foi Liga da Justiça, né? Entrou lá o diretor, Zack Snyder, foi vaiado, né?
Eram 3 gatos pingados que tinham lá, certo? O pessoal ficou dizendo, Zack Snyder foi vaiado e tal, não, tinham 6 gatos pingados, foi nada disso.
Se comparar com o comportamento perante todos os outros diretores, no mínimo, ele não foi muito bem ovacionado.
Pronto. Ele não ter sido bem recebido é uma coisa. Vaiado é outra.
Ele foi vaiado. Ele não foi vaiado do jeito que a mídia divulgou, né, cara?
Não, rolou. Rolou, cara, não é essa,
Zack
rolou.
Snyder to the stage! Justice League director Zack Snyder, thank you for being here again, sir.
Rolou no começo. Um grupinho, né? Vaiou ele.
Ele olhou pro chão. Ele viu. Ele entrou todo animadinho assim, olhando pra galera. Aí depois ele olhou pro chão. Rolou, viu que
deu uma vacilada pro público, né?
Quem tava apresentando o painel, inclusive, era o Conan O'Brien. Que basicamente virou um embaixador da Comic Con. Porque ele apareceu em todas, cara. É, o Conan O'Brien, que é um dos maiores entrevistadores dos Estados Unidos, host de talk show. Ele virou quase um embaixador da Comic Con, fazendo pequenos eventos lá dentro, sendo o que liga a Comic Con para o público mainstream. Então, chamar o Conan O'Brien para apresentar o painel da Liga já foi uma maneira para atrair mais atenção, sabe?
Com certeza, Siqueira. E foi interessante porque o Zack Snyder subiu lá e subiu todo mundo, né? Ben Affleck, Henry Cavill, o Jason Momoa, o Ezra Miller, o Flash, tava vestido de Gandalf.
Não, isso é uma tática que os atores. Isso é uma tática que os atores usam pra conseguirem andar pela Comic Con, porque senão não dá, cara. É uma tática que eles fazem. E é engraçado que o último que eles chamaram foi o próprio Henry Cavill, porque como ele, o personagem dele tinha morrido e tal, o Superman tinha morrido.
Não, o pessoal não pensava que ele ia aparecer, né?
Pois é, até porque, se você for notar, ele não tinha nem começado a filmar ainda.
Exato.
Ele saiu de lá e foi pra começar a filmar a parte dele.
Não estava programado um trailer da Liga da Justiça, porque eles começaram a filmar pouquíssimo tempo, no máximo uma ceninha.
Né? Não tô chamando.
Nem foi um trailer específico, né? Foi um vídeo feito exclusivo pra Comic Con que eles decidiram liberar pro mundo inteiro, né? E aí a gente tem o primeiro visual do Flash, a gente vê uma cena divertidíssima do Ben Affleck barra Batman, barra Nick Fury, chamando, né, os seus indo atrás. Tá o papel do Nick Fury ali, né, cara? Ele tá, né? Tá, né?
Sei. Esse trailer não te pareceu um pouquinho forçado, não, Judas?
Como assim, mano?
O tom desse trailer e tal,
não,
né?
Eu acho
a diversão,
que não é um trailer.
Ele ser divertido, é forçado?
Não sei, assim, a ideia, o tom desse trailer, sabe, cara? Eu não vejo esse filme com aquela cara que eles querem mostrar,
mas sabe? Esse não vai ser o tom do filme, cara.
Você não,
exatamente,
ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode afirmar isso.
Eu sei. É. Mas eu acredito que a ideia... Esse filme não vai ser assim, velho. Esse filme vai ter outra pegada.
Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que vai ser muito divertido esse filme.
Será? Eu não sei.
Pelas cenas...
Eu não vejo como divertido.
Eu também
acho que
não
vai ser um filme tão carrancudo.
Macho, o Batman vs Superman não tem humor. Não tem nenhum humor. Em uma frase ou outra que tem uma coisinha ali. Mas de resto, o Batman vs Superman não tem humor. Nesse teaser, a gente já tem mais humor do que três Batman vs Superman, entendeu? Só ali.
Pode ser o único humor do filme inteiro.
Isso. Eu acho que a vibe desse filme, Juras, é assim, eu respeito sua opinião e tudo mais, mas eu acho que a vibe desse filme vai ser praticamente a mesma lá do Batman vs Superman, cara.
Eu
vai ser uma continuação assim, direitinha.
Não tem nem cara. Não tem nem cara de continuação de Batman vs Superman, assim. Então, principalmente porque tem o Flash, que é o Spider-Man da DC, entendeu? Vai ser muito divertido. Pra mim, na minha cabeça, vai ser divertido.
Eu revi o treco, assim, umas... Deve ter visto umas 20 vezes. e eu pausei e eu parei pra pensar várias vezes sobre o Aquaman. E como é que o Super-Homem pode entrar nesse universo, né? Como a gente falou, não é um trailer, então ok não ter o Super-Homem. Tem que ter, mesmo que seja um terceiro ato, mas eu acho que eles podem tentar forçar e colocar no segundo ato de alguma forma. Mas enfim, a questão é essa. Até não ter Super-Homem, seja no filme pela metade ou seja no filme inteiro, o Aquaman vai ser o responsável por pegar o lado badass do filme?
Ah, porra, porque o Jason Momoa já aparece bebendo e...
Mas bebendo água, mineral.
Então chega pra lá no Batman, né, bicho?
Virou GIF, mano. Virou GIF.
Olha, cara. Eu não entendo. Aliás, eu entendo como o Aquaman virou personagem piada, mas. Até porque o Cartoon Network ajudou muito nisso. Se você pegar o Liga da Justiça Sem Limites, e parece que o nosso amigo Zack Snyder tá bebendo muito do desenho da Liga. O Aquaman é fodão, meu irmão. O Aquaman é o cara que tava com o filho pra ser resgatado, tava com a mão presa. Ele não teve dúvida, arrancou a própria mão pra salvar o filho.
Jason Momoa, que ele quer o porra louca cachaceiro da internet, mano.
Ô, Thiago, tu tá falando muito do 952 aí e tal, mas esse Aquaman do 952 não tem a ver com esse lance não, mano.
Não, se você pegar o visual desse Aquaman, e você pegar o visual do Aquaman do Liga da Justiça Sem Limites, se você pegar o visual do Aquaman do Peter David, do Eric Larson, e você tem...
Do Eric Larson. Beleza, agora do 952 não era nada a ver, mano.
Eu acho que o único personagem que a gente pode dizer que não bebeu nada do 952, pelo que a gente viu até agora, foi o Aquaman. Esse Aquaman é o Aquaman do Eric Larson, é o Aquaman do Eric Larson, é o Aquaman do Peter David, é o Aquaman do desenho da Liga. Esse Aquaman é
realmente
foda.
Sério, cara. Sério, respeitável...
O que o vídeo me entregou foi o seguinte, na minha cabeça tá organizado da seguinte forma: Aquaman, outsider total, vai ser o cara que vai, inclusive, talvez, quem sabe, pode ser, atrapalhar os planos da Liga da Justiça enquanto formação de equipe. Ficou claro pra mim
isso. Ele é o Batman, né? Vai ser tipo o Batman da...
Eu acho, o que o Batman foi pro Super-Homem, eu acho que o Aquaman vai ser pro Batman nesse filme. Eu acho. Ponto 2.
E o Batman provoca.
Eu sei que você fala com os peixes, né?
É. Ponto 2, o Batman não, o Bruce Wayne. Que, o Bruce Wayne pode isso. fazer isso.
Bruce Wayne barbudo.
Mas vamos lá. O Cyborg é o cara que não vai poder rir em nenhum momento. Porque o cara tá literalmente destruído, né?
É o Robocop do Padilha, cara, ali.
Isso. Então não pode haver risada. Eu acho que não pode, partindo dele, haver nenhum tipo de piada. Se fizerem isso, tá errado.
Mas vai acontecer do Flash com ele. Porque, inclusive, estão dizendo que o Cyborg vai participar do filme do Flash. E o Flash, meu irmão, é o zoeiro, PH.
É,
não.
Ele vai trazer...
Ele não tem amigos. Ele não tem amigos, mas é zoeiro.
Oh, aí ele vamos pro lado da Alerquina, né? Que é o Flash, né?
Isso. Ele é que vai trazer o chamado alívio cômico pra esse filme, cara. Eu acho que o filme não vai ter essa vibe, mas o Flash, ele vai ser o personagem responsável, assim, a carta na manga da Warner, por trazer um certo alívio cômico pra esse filme, sabe, cara?
Eu acho que o tom, Wilker, vai ser leve, cara. Porque esse filme da Liga da Justiça, ele não tem esse fardo nas costas de colocar dois ícones. A morte do
Superman, pô.
Não, de colocar dois ícones se batendo e tendo a morte de um grande personagem. É tanto, cara, que na imagem liberada da Liga, tem um Superman e ele tá sorrindo, cara. A gente nunca viu isso, mas...
Eu começo a achar também que a Mulher Maravilha pode ser a líder dessa galera.
Não duvido. Ah,
líder.
Junto com o Bruce Wayne, né? Ali, eles dois
podem recrutar. É a mais experiente de longe. Sim. É experiente em batalha, é experiente em liderar exércitos, é experiente em liderar grupos,
não, coisas que o Batman o que não é. O que dá a entender é que o Batman é o líder, né, cara?
Eu acho que
ele é o recrutador.
Vamos fazer a parceria mais uma vez com a Marvel, o pessoal não gosta, mas calma, gente, relaxem. Eu acho que o Batman pode ser o líder mais logístico do negócio ali, no sentido do Tony Stark, pro Vingadores do cinema. E o Capitão América aqui seria a Mulher Maravilha. É o pouquinho que se tem, eu vejo isso e eu vou te dizer. Eu acharia que muito interessante que isso acontecesse. Muito massa.
Uhum. E o Aquaman é aquele cara serião, né, cara? Eles vão aproveitar, tipo assim, quase ranzinza, né? O Aquaman vai ser, né? Então eu acho que eles podem aproveitar esse lado ranzinza do Aquaman até pra o Flash fazer alguma piadinha com ele, né? E tudo mais, né?
Vai, macho, relaxa. O Flash vai ser o maior piadista desse filme, macho. Vai ser ele vai zoar com todo mundo. E ele pode fazer isso, porque ninguém chega perto dele mesmo, né?
Ele não só pode, como ele deve.
Sim, eu acho que o papel dele desse filme é fazer isso. E em pouquíssimo tempo que a gente viu nesse trailer... A gente viu que é o personagem, cara. É o personagem que se diverte com a situação. O cara vem assim... O Bruce Wayne vem com um discurso prontaço pra convencer o moleque. Ele não, eu topo. Eu não tenho amigos mesmo, eu topo. Então...
Eu preciso de amigos. Essa necessidade, ele enfatizar essa necessidade, mostra a solidão que ele tá sentindo naquele momento.
Exatamente. Ele se descobriu com esses poderes. Ele já age como, sei lá, Flash, mas ele não tem com quem compartilhar essas coisas, sabe? E aí ele vê outros super-humanos, né? Ele vê assim, porra, encontrei minha turma, né, cara? É isso.
O que eu posso dizer é que é um estúdio que, mostrando que tá ouvindo os fãs, né? Que Sim. tá tentando mudar, tentando corrigir alguns pontos, né? E dar um novo rumo lá. E pra mim, o trailer da Mulher Maravilha, eu acho que é o ápice ali, sabe, cara? Eu acho que eles encontraram ali, tipo assim, eles conseguiram provar que dá pra dar um tom legal, bacana, que nem o PH tava aí falando tanto, né, a respeito de, tipo, como é bacana, como traz uma outra cara, né, bicho, pra coisa, e ao mesmo tempo impor o respeito que a DC sempre teve, né, cara, de trazer filmes mais sérios, discussões mais elaboradas, né, e tal.
Eu não tava botando fé nesse Liga da Justiça, mas quando eu vi essa foto e vi esse teaser, caralho, que equipe massa.
Cara. A imagem ficou linda.
É massa,
emblemático, mesmo. Né,
puta
bicho?
Puta que pariu,
A Trindade atrás os três alicerces, né, e tudo mais.
Exatamente. Céu. Agora, só tem uma coisa. Vocês lembram quando saiu a primeira imagem do Aquaman, ainda durante a campanha publicitária de Batman vs Superman?
Teve alteração aí, né, Siqueira?
Pois é, porque a primeira tatuagem, coisa... Né? Não, não é nem isso. A primeira coisa que a imagem trazia era um texto. United the Seven, una o sete. vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um aqui.
Quem seria esse cara?
Bom, a aposta mais certa seria o Lanterna, nosso amigo, né? Lanterna Verde.
Olha aí, será que aparece a Liga da Justiça? Seria do caralho, hein?
Anunciaram um filme do Lanterna chamado Tropa dos Lanternas Verdes. Inclusive, a gente tava lá na Comic Con quando fizeram isso na XP.
Exatamente.
Mas o que eu acho que vai acontecer? O personagem vai ser introduzido no último ato desse Liga da Justiça 1.
É porque ele é um personagem tão importante, né, Thiago? Que não quiseram colocar ele como um ciborgue da vida, né?
Acho que precisam testar de novo Lanterna. E eu não testaria no filme da Liga, cara. Eu testaria no filme sozinho mesmo. Uhum. E depois ver como é que ele reverbera no universo de crossover.
Ele pode aparecer um personagem um pouquinho, muito grande, né, assim, cara. Não poderia aparecer um pouquinho assim. Não, mas, gente, é isso. Beleza.
É.
Apresentamos.
Uhum. Uma cenazinha pós-crédito, sabe?
Não, o caçador. A Warner não faz cena pós-crédito, cara. A DC não faz isso.
Marciano, sem chance.
É outro importante também, né, cara? Eu falei pro Thiago, quando ele postou a foto lá e tal, meu irmão, se não for, é porque o Ciborgue hoje, agora, com esse 952, tá muito atrelado, né?
O nosso amigo Caçador de Marte, pra quem é eleitor velho da Abril, sabe que nem eu, o Will, que é o PH, ele tá aparecendo agora em Supergirl. Superman vai aparecer agora no seriado do Supergirl, o Flash tem o Grant Gustin, que tá fazendo um trabalho brilhante como... O Velocista Escarlate na telinha, e sabe?
Tá meio puto, né? Tá meio puto. Com um teaser, o Ezra Miller conseguiu...
Não,
o mexer o com Great o pop Gush... do Great Gush.
Não, peraí. A história do Great Gush é que ele ficou puto com alguns fãs que ficaram reclamando, dizendo que que ele era o verdadeiro Flash, que o Ezra não era Flash. Ele disse, não, você vai ter duas visões do mesmo personagem. Ele ficou puto com isso.
Ah, Siqueira, mas tu sabe que ele tá puto, que ele é o carinho da TV e o outro é o carinho do cinema, né? É o cara que vai ter o holofote mundial.
Se a Warner for inteligente, vai fazer um crossover na telinha entre os dois. Pronto.
O Flash pode.
Apesar que esse Flash do Ezra tá mais pra Wally West, né, bicho? Não tá muito pra Barry Allen.
Pois é, quanto mais eu vejo as coisas serem divulgadas, menos eu acho que deveria ser o Barry Allen. Eu não tô dizendo que eu não gosto do Barry Allen, porque é o meu Flash favorito, tá? Pois mas ele tá mais pra Wally West, cara. O Wally West.
E essa armadura tá aí? Essa armadura zona aí, disseram que não. Flash não é armadura, não. Só
52.
É injusto. O Siqueira queria falar sobre isso aí. O Siqueira queria falar sobre Power Ranger. Fala aí, Siqueira.
Essa armadura tá bem injusto. Pra quem jogou o jogo, tá vendo que o Flash tá basicamente tirado, cuspido, escarrado do jogo.
E você queria os raios dele ali?
Os raios eu gostei. Agora, pode ser que ele use uma roupa um pouco menos Power Ranger, que o PH colocou, no final do filme. Porque parece que o Flash vai ter dois uniformes hoje.
Exatamente, já foi divulgado que esse não é um uniforme...
E a galera que viu na visita do set, o segundo uniforme disse que não é esse que tá sendo exibido aí.
Ah, então esse daqui deve ser o uniforme pós-Batman, né? Pois o Bruce Wayne é o Tony Stark mesmo, né? Ele faz lá, manda fazer a armadura do menino, né? Tá aí, falamos sobre Liga da Justiça aí e finalizamos aí o painel da Warner. Vamos agora para a Marvel, que trouxe um monte de coisa e revelou só um vídeo, né? Pra todo mundo, né?
Não, e quem esperava que a Marvel ia ficar caladinha, né, cara? Diante de tanta coisa que a DC... Porque esse painel pra DC foi muito importante, né? Eles precisavam... apagar, né, cara, aquela imagem e tal, e recomeçar, dar um clima de recomeço. Ó, gente, vamos, a gente tá se esforçando, estamos fazendo de tudo agora. E quando a gente nem imaginava, né, que a Marvel ia trazer alguma novidade e tal, mas eu acho que todo mundo aqui deve achar também que o anúncio da Brie Larson, né?
Brie Larson. Tava bem especulado, né? Já tava quase confirmado, na verdade, que a Brie Larson seria a Capitã Marvel, e aí foi mais a confirmação. Foi no finalzinho do painel da Marvel, né, Will? Que assim, quando eles estavam tirando a foto de todo... Gente, chama todo mundo aí. Chama o time do Spider-Man, chama Pantera Negra, chama todo mundo, tira aquela foto. Ah, e aproveitando aqui que vai estar todo mundo aqui, vamos aqui trazer a mais nova participante desse universo cinematográfico da Marvel. Vamos trazer aqui a Capitã Marvel Brie Larson, né?
Nossa, ela ficou tímida.
Ficou nervosa.
Cara, eu adoro a Brie. Eu tava torcendo pra ela conseguir esse papel faz um bom tempo, desde que começaram a especular o nome dela.
Siqueira, ela postou um meme zoando o Chris Evans no Twitter.
Porque, olha, o Chris Evans e ela são amigos desde Scott Pilgrim, cara.
Exatamente. Então... É, as pessoas esquecem que ela era a namorada maligna, né, do Scott Pilgrim.
A Amy Adams. Jura? Notícia de última hora aqui. Geoff Johns é o novo presidente da DC Entertainment.
É igual o Kevin Feige na Marvel, né?
Ah, isso. Não da DC Comics, da DC Entertainment.
Caramba! Pode crer, cara. Quem agora que eu me toquei.
Quem diria agora que reviver o Aquaman faria isso, hein, cara?
Não só o Aquaman, reviver o Lanterna
Verde.
Reviver o Superman, tu é doido, é. O cara é o rei dos reviver, cara.
Só precisa aparecer mais, né? Pra ser mais ou menos um porta-voz da parada toda, né?
Parece que ele é meio envergonhadão, juros. Parece
não,
que
ele é meio envergonhadão. Ele é o cara, ele é o cara, a estrelinha, na verdade. Ah,
quadrinho, dentro dos quadrinhos. De filme aqui, mano. Esquece esses quadrinhos. O maior pepino pra descer hoje em dia são os filmes, cara. Ela precisa acertar uma sequência aqui, sabe?
Não, eu preferia, na verdade, não era o Geoff Johns, não, cara. Eu preferia o Bruce Timm, sabe? Pra pegar esse tudo mais e tal. Mas como o Geoff Johns também, ele tem uma experiência grande junto com o próprio Bruce Timm também, né?
Eu acho que isso só indica que as coisas parecem estar dando certo para os acionistas, o que é algo, né? É um termômetro.
É, o anúncio da Capitã Marvel, você pode ver aí no link no post, aí é bem bacana o jeito que é anunciada, a reação dela e as brincadeiras que ela fez nas redes sociais, já com no Twitter lá com o Chris Evans, dizendo assim, ela com a foto com o chapéuzinho da Marvel, né? Eu sou a capitã agora, e a foto do Chris Evans triste assim, sabe? Todo mundo quer ser capitão agora, e o Chris Evans sempre fica de lado, assim, foi muito bacana.
Mas this is my boat now.
Mas isso já foi no finalzinho do painel da Marvel, no começo, Kevin Feige subiu e já apresentou, primeiramente, a nova vinheta da Marvel, né? A nova logomarca da Marvel, né, que tá um pouco diferente, e a vinheta, né, ela foi bem bacana ele anunciando isso, e aí ele começou a anunciar... Não gostou?
Gostei, não.
Música tá do Michael Giacchino.
3Dzão, Hans Donner, gostei não.
Tá muito anos 90 aquilo ali.
É, achei Brag Night total.
Fora de tom, véio. Fora de tom, fora
de verdade.
Tom.
É, ele tá usando os filmes agora, né, antes usava os quadrinhos, né.
Eu achei muito, muito negócio da Globo de final de ano mostrando os filmes que vão estrear.
Fim de ano da Globo!
Foi, ficou legal, não,
cara. Muito estranho, velho. Muito estranho.
Como a Marvel Studios é específica do cinema, né? Não é quadrinhos, né? Como ela usava sempre uma imagem de quadrinhos, as folhas virando de quadrinho, né? Agora é cinema, né? Agora abraçou. Que é cinema de vez. E eu acho que 10 anos assim é o suficiente pra ela desgrudar dessa parada de quadrinho e ver que a Marvel Studios é cinema mesmo.
Agora ela mostrou que tem história, né, Juras?
Exato.
E tem uma história consolidada, na verdade. Não precisa da história dos quadrinhos. Eles têm o universo dele agora, né?
E eu acho que é bacana porque o próprio estúdio reconhecendo que, olha, a gente começou nos quadrinhos, a gente tem nosso pé lá, só que agora nós desenvolvemos uma coisa nossa, entendeu? Nós estamos respeitando nossa própria história aqui.
Tem aí no post também pra você ver essa nova vinheta da Marvel, acho que bem bacana. E alguns filmes da Marvel, né, que não tinham tanto material, até porque tem alguns que nem começaram a ser filmados e alguns ainda vão ser trabalhados um pouco mais na frente, ou estão em filmagem, né, agora a galera não pôde sair, né, tipo do Thor Ragnarok, né, que eles anunciaram que as filmagens estão acontecendo e que ele colocou uma logomarca bem anos 90, né? Bem... Aí sim, anos...
Ali foi anos 80. Pois é, não foi só a logomarca que eles exibiram. Eles também fizeram um videozinho dirigido pelo próprio diretor do filme, o Taika Waititi. Eu não consigo pronunciar o nome desse cara direito, não sei porquê. Fazendo uma piadinha, sabe? Dizendo o que é que o Thor estava fazendo durante a Guerra Civil. Ele tava numa casinha, sabe? Só uma piada, entendeu? Não tá... Gente, pelo amor de Deus, nada disso vai estar no filme.
É, foi só uma... Office, né, o negócio.
É, foi só uma piada.
Não, e nem liberaram isso nas interwebs, só liberaram que a armadura que o Hulk vai usar no Thor Ragnarok tava em exposição lá na Comic Con, né?
A teoria de que irão unir mesmo, né, o universo não. Lá do planeta...
Teoria não, é confirmado já.
Teoria não, confirmado. Planeta Hulk, ou melhor, o final do Planeta Hulk, quando o Hulk já tá estabelecido como campeão do planeta, e aí vem um novo cara, vem uma ameaça aí, ou então um outro campeão, pra digladiar com ele, e é o Thor.
Né? Exatamente.
Eu acho isso, de verdade, pra primeiro e segundo ato, muito massa. muito má. Depois de ver o Chris Hemsworth em Caça Fantasmas, por favor, desculpa a essência do personagem Thor, mas me traz o Thor dos Supremos que eu acho que cabe.
Exatamente. Outro painel que foi muito interessante, não começaram nem a filmar ainda, mas foi do caralho, foi o painel do Pantera Negra, né? Porque aí foi chamando um por um, primeiramente o diretor Ryan Coogler, né? O diretor de Creed lá, que vai ser o diretor do Pantera Negra, ele falando da importância do filme, né? Dizendo que vai ser massa mostrar um outro tipo de super-herói e o background dele, aí chamou o protagonista, né, o Chadwick Boseman, né, que
sentiu
é o
uma pressão.
Ficou nervosaço. Ele viu sentiu o Hall H gritando, ele, nossa, ele sentiu. Deu uma travada bonita. Eram tudo especulações, né, e aí eles decidiram oficializar tudo, e aí chamaram Lupita Nyong'o, né, pra ser uma das personagens do filme, né, importantíssimo personagem. Chamaram Michael B. Jordan, né, também do Creed, pra ser um personagem importante do filme do Pantera Negra. E chamaram a Michonne do The Walking Dead, a Danai Gurira, pra ser uma das personagens do filme do Pantera. Olha que elenco, cara.
Fantástico, né, cara?
Agora, quem deve aparecer também no filme deve ser o nosso Martin Freeman, nosso Watson, repetindo o papel que ele fez no Capitão América Guerra Civil.
Uh-huh.
E o Andy Serkis,
como a CIA, que vai ser, né? Né? O lado da CIA, né?
Isso. E o Andy Serkis, que deve ser o Garra Sônica.
Garra Sônica.
É isso, mas ó, cara, que legal aí. Que massa, cara. Você vê aquele diretor, você entende tudo que ele faz, né, cara?
Uhum.
Ele uhum. olha pro pessoal e diz assim, gente, em 2009, eu tava aí. E eu olhava aqui pra cima e dizia, cara, aguardem, um dia eu vou chegar aí. E esse dia chegou. Ele tava muito emocionado, mas ele me pareceu uma firmeza, ele me pareceu estar pronto para esse peso que é o Pantera Negra. Eu acho que depois de Civil War, de todos os filmes que estão por vir, é o filme que tá com mais pressão em cima dele. Não sei se vocês concordam.
Principalmente do ponto de vista temático, né? Assim, né?
Sim, sim. É um filme que pode ter o seu tom piadista, como todos os filmes da Marvel, pode. Mas ele tem que ter uns tons sérios muito grandes, porque a gente tá falando de realeza.
Quase político, né, Rafa?
Eu acho que quase. Então é uma coisa engraçada, se você notar, só puxando aqui um pouco pra TV, Júlio, que eu sei que a gente não é nossa praia, mas é que eu acho necessário. O produtor executivo de Luke Cage, ele chegou e deu uma frase que ela tem um peso político muito forte. Eu acho que o mundo está pronto para um negro à prova de balas.
Opa!
E eu acho que agora com Pantera Negra, o mundo está pronto para um rei negro.
Sim, sim. E eu digo mais, hein, Sicas? Tô esperando um trailerzinho com hip-hop. Pronto, falei.
Talvez ele vai ser uma mescla, né? Um hip-hop com uma temática mais africana, assim, sabe?
Africana, exatamente. Porque isso que eu queria, na verdade.
Mas eu acho que vai ser muito bom. O Siqueira falou bem aí que a TV não é na nossa área de cobertura aqui, mas a Marvel de TV, ela fez um trabalho muito bacana, né? De mostrar a Marvel Netflix, né? Barra Netflix, com Luke Cage, né? Mostrando lá o trailer do Luke Cage, mostrando o trailer do Punho de Ferro, né? Mostrando um teaser do Demolidor temporada 3, né? Que não tava confirmado e decidiram confirmar ali. E um teaser também dos Defensores, né? Então, eles fizeram um trabalho bem bacana, assim. Acho que foi no comecinho da Comic Con, né? Pra dizer assim, olha, gente, na TV também vai ser do caralho, né? Então pode ficar tranquilo aí, né?
Juras, o trailer do Doutor Estranho foi o único da Marvel que foi liberado oficialmente. Ele é muito bem feito, ele mostra muito mais do personagem. Tem aquela piadinha Marvel no final, claro, mas ele mostra que tem um clima bem mais pesado.
Inception, né, se quer o trailer ali? Aquele mundo virando do avesso ali e tudo mais.
Isso.
Só que aquilo ali não vai ser no universo onírico. Aquilo ali vai estar acontecendo mesmo.
Você acha que realmente o Doutor Estranho, tudo que ele vai fazer vai ser justificado através de ciência mesmo? Ou eles dessa vez vão apostar mesmo no misticismo?
Wilker, é engraçado que a Marvel, ela não dá ponto sem nó, sabe? Eu gosto muito disso. A gente vai ter nas três frentes do estúdio, que é a TV, que é a Netflix e que é o cinema, a introdução da magia. No cinema com o Doutor Estranho, na TV com o Motoqueiro Fantasma indo para Agents of S.H.I.E.L.D.
Exato.
E na Netflix com o Punho de Ferro. Isso é muito interessante, é um risco que a Marvel está tomando, porque isso. É uma seara que ela não tinha entrado ainda. Até mesmo a Feiticeira Exatamente. Escarlate, os poderes dela eram muito derivados de ciência, não de magia. Agora não, agora as regras vão mudar.
O mesmo tem até o Thor, né, cara, que eles tinham receio até de mexer com essa questão da mitologia, porque trazia um pouco de religião e tudo mais, né?
E ao mesmo tempo, a Marvel também ela fez uma coisa que é muito bacana, mas que pra gente não foi bom. Ela exibiu dois trailers, primero do Homem-Aranha.
Não foi
que
um vai trailer, né? Foi um trailer,
não foi,
né?
Trailer, não, foi... não foram trailers.
A mesma coisa que Liga da Justiça, eles fizeram um apanhado de cenas que já tinham filmado, juntaram lá, pô, tá lá. E colocando também algumas imagens conceituais. As imagens, uma das imagens, inclusive, já saiu, que era do Aranha enfrentando o Abutre, que vai ser aparentemente o grande vilão do filme.
Exato.
E ficou aquela coisa que o diretor já disse: olha, isso aqui vai ser um clube dos cinco de super-heróis. Tem uma fala dele que eu gostei muito. A gente viu até agora o pessoal do andar de cima, sabe? O pessoal ricão, os heróis milionários, os heróis deuses, os heróis soldados. Agora não, a gente vai ver como é você ter que pegar o metrô todo dia pra ir pra escola naquele mundo. O filme do Aranha vai ser isso. É você pegar a visão do cara comum e aplicar naquele mundo.
Teve um painel também que foi curtíssimo, né? Com o diretor, né? E com o Tom Holland. O Tom Holland, outro PH, que sentiu nas barras também, sabe? Ficou nervoso para cacete, não conseguia emendar uma frase na outra. E depois que apareceu o teaser, né? O vídeo lá. A reação dele, né, foi fantástica, mano. Porque ele não tinha visto, ele tinha filmado. Uau! Oh my God! It's so good! Sabe, assim, a reação dele foi muito genuína, assim, foi muito errado. Oh, that looks so
good! I want to see it again. You haven't seen anything yet, have you?
I haven't seen that yet.
Caraca, o moleque morto de empolgado, né, cara, com o negócio. Muito bom, cara. Eu acho do caralho quando vejo isso. Às vezes eu acho fantástico, porque mostra a parte genuína, sabe, de fazer esses filmes, sabe? Que nem tudo é só produção, é dinheiro, é a... Não, cara, tem a parada do fã, sabe? O cara que tá realizando o sonho de interpretar um personagem que é ícone, né, e tudo mais, né? E aí, gente, finalizamos Marvel com o painel de Guardiões da Galáxia 2, que tava absolutamente todo mundo ali, painel mais inchado de gente, né? Tava todo mundo ali, né?
E foi confirmada a participação do Stallone no filme. Foi confirmado qual é o personagem. Qual o personagem do Kurt Russell que vai ser o Ego, o Planeta Vivo. E ele vai ser o pai do Peter Quill. E vai. Eu quero ver o James Gunn explicando isso, cara.
É porque o Ego é um planeta, né? É um planeta, né? O Ego.
É um planeta!
E aí a gente lembra da mãe do Peter Quill falando assim. O seu pai era tão bom, você é tão parecido com ele. Aí, o planeta, como é que é parecido, gente? Não tem nada a ver.
E, gente, sem contar que o Ego, ele faz jus ao nome dele, sabe? Ele é extremamente cheio de si. Ou seja, combina um pouco com o Peter Quill. O Merle do Walking Dead, que a gente só vai chamar o pessoal agora pelo nome dos personagens, né? Sim. Ele foi caracterizado como o Yondu, que agora já tá com o moicano dele bem maior, bem mais parecido com o dos quadrinhos. O trailer foi exibido lá, todo mundo adorou o trailer. Só que não foi exibido pra gente, porque a Marvel tem essa política de fazer coisas específicas para a Comic-Con e que elas querem privilegiar o pessoal que tá lá dentro.
Mas eu fizeram... sei, se tivesse pronto, eles liberariam, né? Mas não tá pronto, né? Não tá 100%.
Mas parece que o trailer já tá basicamente pronto.
É.
Falta, inclusive, só ser liberado pela censura e tal. Eu creio que nos próximos um mês e pouco, no máximo 2 meses, a gente tá vendo esse trailer... nos nossos computadores e no cinema.
Tem um negócio que eu achei interessante quando o Bautista vai falar. Eu perguntei aí como é que tá seu personagem dessa vez e tal. Ele disse, não, agora ele tá entendendo um pouco as piadas, o sarcasmo. Mas quanto mais ele entende, pior fica.
Sargento Pincel. Se você vê, de personagem novo, você tem o Ego, você tem a personagem da Christine Bick, mas... o Stallone, mas... Esse pessoal novo da equipe é basicamente gente que já tinha aparecido no primeiro filme. Não vai tirar tanto foco.
O bom foi que anunciaram que o Guardiões da Galáxia vai ter um parque temático aí, né? Uma atração temática lá na Disney, né?
2017, hein? Tô lá.
Olha aí, que bonito. E é isso. Falamos sobre Marvel na Comic Con. Gente, falamos aí, cobrimos aqui os principais pontos dessa Comic Con. E eu quero saber, aquela perguntinha marota que não ofende ninguém, quem venceu esta Comic Con? E não venha com esse negócio de quem venceu fomos nós. Nós vencemos. com um grande conteúdo. Não.
Era o que sem eu ia isso. responder.
Jurandir, posso dizer? Deixa eu falar então. A DC venceu, além da Marvel, ela mesma. Que eu acho que é mais importante para a própria DC. Porque a Marvel já está estabelecida. Acho que ela não precisa vencer ninguém nesse momento específico. Uhum. Mas a DC mostrou pra DC desse começo do ano que ela pode mais. Acho que isso foi massa.
Assina embaixo, Pedro. Assina embaixo.
E tu, Wilker? Que tu é contra a DC, né?
Não, foi a Sony. A DC foi a Sony dessa Comic Con, né, cara?
Olha aí.
Foi uma coisa atrás da outra.
Sony videogame, tá falando, né?
Isso, exatamente. A Sony na E3, né? A Sony na E3 foi uma coisa atrás da outra e tudo mais, né? E é isso, né? Realmente eles deram uma nova cara, eles mostraram que estão escutando os fãs. E outra, não pensem, todo mundo tá dizendo, não, eles vão mudar, não, gente. Com aqueles diretores lá no palco, com esse trailer da Mulher Maravilha, eles mostraram que eles estão entendendo que não é preciso perder a originalidade para mudar um pouco o tom, né? Para fazer conquistar outras pessoas, né? Então, pô, pra mim a... O painel do DC foi incrível.
Concordo. E tu jura? Concordo também. Pra mim foi DC. E eu sei que tem ouvinte que tá se rasgando ao meio. Porque muita gente falou aí, ai, a chupa DC. Porque sempre os últimos painéis tem esse negócio, né? De que os últimos painéis são os melhores porque a gente esquece o que teve antes. E não foi o caso, né? Porque esse trailer da Mulher Maravilha engoliu qualquer coisa que a Marvel mostrou.
E eu acho que, assim, a Marvel não tava esperando tanto da DC.
Eu também acho. Senão, por isso que ele não trouxe tanta coisa assim, né? Por mais que tenha um evento
próprio, eu acho que ela teria trazido algo a mais do que o Guardiões.
Uma coisa que a gente precisa lembrar de novo, Juras, é que para a DC, essa Comic Con era muito importante, cara. Muito importante, assim, devido à repercussão e tal. E a imprensa esperava muito, sabe? O que eles iam apresentar também, né? E... Ainda bem que foi muito positiva, né, a resposta, assim, né? Foi muito bacana, assim, pra gente que é decenauta, né, Thiago e tal. Uhum. Ver muita gente comentando assim, pô, a Marvel pode lançar quantos filmes lançar e tal, mas sempre a Trindade, quando a gente vê a Trindade em alguma coisa, a coisa já muda, né, cara, completamente.
Só reforçando aqui, a D23, que é esse evento da Disney, que normalmente ela anuncia os principais lançamentos, trailers também e tudo mais, que é um evento exclusivo da Disney, que tem Star Wars, Marvel e etc. Ela vai acontecer do dia 14 ao dia 16 de julho de 2017. A Comic Con de 2017 vai acontecer do dia 21 ao dia 24, ou seja, uma semana depois. E aí você me pergunta, a Marvel vai deixar pra liberar a coisa na Comic Con ou no próprio evento dela?
Na D23, certeza isso.
Pois é, eu não sei. A repercussão da Comic Con é maior, cara. Sei não.
Mas é que tá, a Disney tá querendo criar um evento que pra concorrer, a própria data já tá dizendo isso. É um evento de concorrência, cara.
Enfim, falamos aí sobre Comic Con 2016. Eu sei que as pessoas que estiveram na Comic Con 2016 lá e assistiram os painéis, disseram que os painéis da Marvel foram mais divertidos, né? Não mostrou tanta coisa assim. Mostrou pra quem tava lá, obviamente, né? Quem viu Spider-Man, viu Guardiões da Galáxia também lá. Então, pode ter sido uma experiência completamente diferente. Mas a gente que viu de fora, a gente viu só os materiais que foram liberados. E aí a gente fez a nossa média aqui, né?
DC não é diversão, não, mano. DC é porrada, juro. Porrada, macho. É Mike Tyson.
PH e Siqueira, ano que vem?
Ano que vem.
Não, não vou garantir. Talvez só porque eu não garanti, acho que agora vai rolar.
Muito bem, então deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre a Comic Con. Todos os links de tudo que nós falamos tem aqui na postagem desse podcast ou no seu aplicativo, se você escuta aí pelo Android, se escuta pelo iOS, pelo aplicativo podcast, ou escuta podcast, Pocket Cash, Pod Addict, Pocket Beyond Pod, qualquer um desses aplicativos, você vai ver lá a descrição desse podcast e tem os links de tudo que nós falamos. Não precisa acessar o site para ver esses links. Você pode ver no seu aplicativo se você escuta por ele. Se você está escutando pelo site aqui, ou baixou pelo site, pode vir aqui e clicar em todos os links e pode também deixar o seu comentário, porque nós queremos saber a sua opinião sobre a Comic Con 2016. Tem todos os links no post. Lembrando que nós temos redes sociais, que é @ Cinema com Rapadura lá no Instagram, facebook.com/cinemacomrapadura, e no Twitter é muito simples, é @ Rapadura. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Like a bee.